pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo mais uma vez uma escritora que está lançando o segundo livro da sua trilogia e fazendo a segunda entrevista aqui. Ela certamente voltará para fechar essa trilogia. Então eu converso com Ilana Elea. Seja bem-vinda, Ilana.
Muito obrigada, adoro estar aqui, adoro o Lume Literatura, minha companhia para as minhas caminhadas. Antes aqui da gente entrar, né, eu estava já falando o quanto que eu gosto dos episódios, então é um prazer imenso estar aqui mais uma vez.
Ilana está lançando o Emma e o Poliamor, quer dizer, recém lançou, né, no finalzinho do ano passado, na Flip. E a gente já fez uma entrevista anteriormente, e se você que está nos ouvindo agora ainda não tiver ouvido aquela entrevista, eu recomendo que o faça, porque lá a gente conversou sobre muita coisa legal, falando sobre histórias da vida da Ilana, sobre os livros anteriores, e sobre o Emma e o Sexo, que abriu essa trilogia. Então faz todo sentido que vocês ouçam lá primeiro. Mas se não quiserem também, tudo bem. A gente passa direto para isso. Dá para acompanhar. Então, Ilana, agora Emma e o Poliamor. Quero começar falando sobre a tua escrita propriamente, né, nesse livro. Uma coisa que eu já tinha notado, né, no livro anterior e nesse também, é que você tem um estilo bastante descritivo. Você gosta de descrever bastante o cenário, as pessoas, né, assim, de maneira bem minimalista mesmo, né, assim, o cabelo, a roupa, fala muito das cores, né, as cores do ambiente, a cor da roupa, da unha, da sombra, e você usa bastante adjetivos, assim, então você tem essa preocupação muito visual com as descrições. Isso é do teu estilo? Isso você trouxe para essa trilogia especificamente? Como que é isso para ti?
Como eu escrevo num cenário que também vai até o Rio de Janeiro e volta para minha cidade natal, né? Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu moro na Suécia já há 12 anos. Estou aqui em Estocolmo, hoje, por exemplo, menos 5 graus. Então, essa escrita, que é uma escrita que revisita o Rio de Janeiro, porque a antropóloga Emma, ela é metade brasileira e metade sueca, então ela vai ao Brasil fazer essa pesquisa antropológica, né? Então, para quem chegou assim depois, a trilogia número 2 é justamente a segunda pessoa com a qual a Emma vai fazer a sua pesquisa de mestrado, entrevistando sobre empoderamento feminino e sexualidade. Essa forma de descrever também é uma forma minha de abraçar a minha própria saudade. Sabe, eu revisito certos lugares, não é à toa que tem Paraty, não é à toa que tem Urca. É uma forma também, como se eu pudesse me materializar, uma forma de escrita holográfica, para poder dar conta da saudade que eu também sinto.
Aliás, a Ilana falou que ela está na Suécia. Vocês não ouviram, mas ela foi interrompida aqui há pouco tempo e falou em sueco com alguém. E é muito estranho ouvir a pessoa falando no língua que você não entende uma palavra, né? Eu só entendi podcast e acho que teve algo parecido com entrevista, né? Interview, uma coisa assim.
Isso, interview, exatamente.
De resto, eu não entendi absolutamente nada. É sempre estranho ouvir um idioma que você fica completamente perdido, assim. Mas então, agora uma coisa que eu notei diferente, né? Eu falei do que eu achei similar ao outro. Esse eu notei, quer dizer, na verdade não é que é diferente, mas eu achei que foi um passo adiante, né? Que você usa uma linguagem talvez mais direta, assim, nas descrições de sexo. Parece que você, não que no anterior você estivesse com alguma amarra, mas nesse você tá mais solto.
Ai, que bom que você percebeu isso.
Sim. Mais direto, os termos mais, enfim, uma linguagem realmente mais a ver, digamos assim, matemática, né?
Ai, que maravilha, como eu fico feliz. Eu acho esse percurso de escrita de Emma, de entrada no universo da escrita erótica, ele é um universo que eu estou me aproximando. Né? O meu primeiro livro foi Amissexo com essa linguagem, agora eu estou no segundo, estou escrevendo o terceiro. E sem essa pretensão de já ter essa escrita pronta, de oferecer um primeiro livro já com o Manainim, não é isso. Assim, eu estou literalmente dentro do processo, começando a escrever sobre esse assunto, conversando com os leitores, ampliando a minha vida, também repertório na minha vida e com ela alterando essa escrita. A gente comentou e brincou até no outro episódio falando que eu estava um pouco preocupada com esse meu, essa minha mão pedagógica, né? Eu sou formada em pedagogia também, tenho doutorado em educação, então eu já percebi que no primeiro livro, ainda que eu não quisesse essa mão pedagógica explicando muito, trazendo muito o contexto, ela estava dando pouca vida em alguns momentos para os personagens realmente experimentarem o erotismo e essa inteligência erótica com umas descrições um pouco pedagógicas. Então, eu pensei, eu vou tentar agora, com o Emmy Poliamor, ser menos, né? menos pedagógica e deixar essas personagens de forma wild, selvagem, se entregarem o que o mundo vai trazer para elas de novidade em Eros. Sei que ainda não soltou totalmente, ainda espero com o Amo 3, com inspiração do Tantra, com as longas respirações, que essa mão ainda solte mais. Mas eu notei, escrevendo, me senti mais à vontade em abordar um tema, em ser mais direta. E estou aprendendo junto, aprendendo com vocês, aprendendo com o retorno das pessoas e aprendendo, conversando sobre sexo, estudando sobre sexo e ouvindo sobre sexo.
É engraçado você falar isso, porque no programa anterior eu tinha feito esse comentário, né, de que era bastante didática a parte que a Juliana explicava sobre o pompoarismo e tudo mais, né? E nesse eu senti bem menos realmente isso, assim. As partes com a Kaia, que ela é essa terapeuta, né? Que ela vai ensinar as pessoas a lidarem com poliamor e tudo mais, né? Com relações não monogâmicas. Não senti dessa vez que ficou didático nem nada do tipo, assim. Eu não tinha visto como um problema esse didatismo, né? Porque eu tinha achado interessante, até eu te falei, né? Que acho que muitas mulheres realmente devem ter visto a aula ali da Juliana e aprendido muita coisa, né? Mas as coisas nesse estão um pouco diferentes. E um outro aspecto ainda que eu quero falar sobre a escrita é sobre as falas dos personagens. Tem um lirismo na tua escrita, o que é muito natural, né? Você vem da poesia também, lançou já seus livros de poemas. Eu sempre fico pensando nisso, assim, o quanto você abre mão de uma naturalidade, no sentido de uma fala mais naturalista mesmo, né? Você vê aquela fala exatamente como alguma pessoa falaria. Ou você abre mão do lirismo, né? Você escolhe abrir mão mais do naturalismo e abraçar esse lirismo. Então, as falas das pessoas são cheias de poesia. Para algumas pessoas pode soar artificial, eu acho que é um risco, né, que você assume, mas, por outro lado, traz essa beleza no texto, né? Como que é pensado para ti essa questão dos diálogos e esse lirismo?
Bem intencional. Poesia, ela é a base dos meus olhos, né? O que ela fica por trás da pálpebra é o que alimenta a veia e o que enquadra e desenquadra e expande o meu olhar para o mundo. Seria difícil, abordando uma escrita erótica, ainda que explícita, eu colocasse nesse momento uma fala que não expandisse o sentido da palavra. Eu tento trazer o desejo, é como se convidasse o leitor para que ele também expandisse, transformasse esse lirismo, que é um lirismo quase do mundo fantástico, porque as pessoas não conversam dessa forma, mas pedisse que o leitor, então, botasse em cima do que está sendo lido a sua parte de desejo e reconfigurasse e repensasse o diálogo num diálogo possível. Então, eu praticamente não entrego, tem quase um mistério cifrado por trás da forma como essas frases são colocadas, porque o lirismo, ele permanece. E aí, o que você vai fazer com isso, eu espero que seja através dos seus olhos e a sua reinterpretação, e que a sua voz entre dentro da voz deles. Essa foi a minha intenção.
Bom, eu parti logo para perguntar sobre a tua escrita e a gente nem deu uma sinopse do livro. Me atropelei aqui. Enfim, quem já conheceu o primeiro, né, já sabe mais ou menos do que se trata, mas eu queria que tu falasse um pouco de para onde a história foi nesse segundo livro, né?
A ideia central é pensar nessa antropóloga de 27 anos, que é a Emma, que tem um pai brasileiro e uma mãe sueca, cresceu em Estocolmo, faz mestrado na Universidade de Estocolmo, tem umas questões na vida dela próprias com relação à sexualidade, mas que ela, então, tentou levar e sublimar para um estudo distanciado do que seja erotismo e empoderamento feminino. Ela é muito curiosa por ter uma mãe vivendo num país feminista e ter uma mãe muito feminista e envolvida com questões, inclusive, de crime de honra na Suécia. Emma tenta entender como que esse feminismo se apropria e ganha força num contexto como o brasileiro. é muito diferente da Suécia, onde o feminismo já é parte da política pública, já está dentro dos discursos, já está num outro patamar. Então, quem são essas mulheres empoderadas sexualmente, que ousam falar sobre sexo num país com marcas patriarcais ainda muito fortes, com machismo causando danos terríveis, principalmente para as mulheres e para outras minorias de gênero? Essa é a pergunta-chave que a Emma, como antropóloga, vai até o Rio de Janeiro acompanhar três mulheres de gerações diferentes. Então, no número um, ela investiga a Juliana, que é uma cam girl, que trabalha com corporismo, com autoconhecimento, com prazer. E no segundo livro, ela vai pesquisar a Kaia, que já é uma mulher de 50 anos, uma mulher madura, psicanalista, que é poliamorosa e que trabalha com um modo muito próprio dela, muito diferente e arrojado, né? Ela também tem um podcast chamado Desejo. Isso é citado no livro, não é assim abordado com mais detalhe, mas a gente sabe que ela tem um podcast. E trabalha muito dentro do desaprender a ter ciúmes. Então, a Emma, ela vai acompanhar no segundo livro a Kaia, como é que esse empoderamento feminino pela sexualidade é trabalhado dentro das relações monogâmicas não consensuais. O terceiro livro, que vai ser esse agora, que é Emma e o Tantra, ela vai investigar Tindra, que é uma mulher de 70 anos com uma grande bagagem de experiência no Tantra, que faz retiros em Ilha Grande, para que essa terapia orgástica e a relação com o prazer seja ainda vista por outro ângulo, né? Um ângulo da espiritualidade, da respiração, da calma. Então, essa é a gente apresentada a essa personagem nórdica com um distanciamento das suas sensações, dos seus sentimentos, que vai até o trabalho de campo achando que ela consegue fazer uma pesquisa de forma neutra. Ela tem formação em antropologia. E ela chega no Rio de Janeiro para passar esses 6 meses e começa a ficar muito envolvida com o seu trabalho de campo. A Juliana tem um relacionamento aberto com o Nicolas, tem esse Nicolas que ele é um rapaz, mas muito interessante, jovem, ator, e está num relacionamento aberto com a Juliana. E aí a exposição da Emma a esse cenário erótico, libidinoso, e as conversas sobre sexo com essas mulheres e com essas pessoas faz com que Emma não consiga ficar tanto dentro do controle como ela chegou. A trilogia fala sobre isso, sobre as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos anseios, o que é ético, qual é o limite entre a fantasia e o desejo, o que é sublimar, o que é mergulhar no que você tem de mais profundo, o que é abraçar a sombra.
E o que eu acho interessante de falar, eu não sei se as pessoas ficaram com a mesma sensação que eu quando conheceram, né, a sinopse assim, da obra, eu achei que, como cada livro vai tratar da investigação de uma dessas mulheres, né? Eu achei que os personagens do primeiro livro seriam deixados de lado, né? E no segundo livro iria entrar um outro contexto, uma outra investigação com outra pessoa, com outros personagens. O que de fato acontece, entra um outro contexto com outros personagens. Uhum. Mas é que os personagens do primeiro livro ainda estão ali inseridos e a história continua, né? Realmente. E a gente não sabe para onde vai agora no terceiro livro. Mas o relacionamento da Emma com a Juliana, com o Nicolas, continua sendo super relevante.
Ai, que bom, isso foi uma escolha, né? Assim, foi pensado, em um momento eu pensei, eu faço do nada, né? Isso foi conversado com a editora também, e com a Sandra Espilotro, que acompanhou comigo essa escrita e teve esse diálogo durante o pensamento dessa história. Eram duas possibilidades, né? Para onde eu vou a partir de Amo Sexo? Assim, começo do nada, exatamente como você está falando, ou eu vou trazendo alguns fios, e optei por essa segunda opção.
Então, você fala aí do machismo, né, que é algo que a Emma vem tentar entender melhor também, né, porque são duas coisas que inevitavelmente caminham juntas, né, quando se fala de empoderamento feminino, de tentar levantar essas pautas feministas, existe essa necessidade porque existe o machismo, né, senão não seria necessário. E, que é uma reflexão que o livro traz, é que, no fundo, a não monogamia, ela sempre foi, de certa forma, aceita para os homens. Porque os homens sempre traíram muito, a figura da amante sempre foi uma figura muito presente na nossa sociedade. Ou até o homem que vai, sei lá, para um bordel, e isso é quase que aceito, né? Quase que não é traição, né? Ah, foi uma prostituta, tá tudo certo. Então, de certa forma, essa resistência toda contra as relações não monogâmicas pesam muito mais contra as mulheres do que contra os homens, que de alguma forma sempre houve uma aceitação tácita, assim. É muito comum você ouvir pessoas falando, ah, homem trai mesmo, né? Homem não tem como, né? Essa foi uma discussão que você quis trazer também mais forte agora nesse segundo volume, né?
Sim, muito forte. Inclusive, tem até uma distinção no termo, quando se fala em não monogamia social, a gente até brinca assim, né? Social, como seria aquela que você fala entre os grupos, entre os pares, mas não seria por isso que você chama de consensual. Essa não monogamia, essa infidelidade, principalmente por parte dos homens, ela historicamente sempre, né, aconteceu e nada era cobrado deles, né? A mulher era punida com pena de morte. Tem, inclusive, tempos no Japão que era esperado, inclusive, que a própria mulher se suicidasse, né, caso ela própria, se ela tivesse traído, porque ela não mereceria mais viver. Então, as histórias, assim, a história das mulheres em relação a isso, a serem consideradas propriedade dos homens, ela vem de longa data, né? Então, os homens, eles, sim, concordo com você, né? Essa parte não monogâmica, mas não de forma consensual, não de forma falada, né? Você, dependendo do momento histórico, se a gente for pensar hoje, as pessoas até falam, né? Elas falam que estão vivendo uma monogamia, mas é uma monogamia social, muitas vezes, muitos casos. Claro que há exceção, mas quantas pessoas falam que são monogâmicas, a gente sabe que tem relacionamentos paralelos, e juram de pé junto que não, esses homens continuam dizendo que não, e as mulheres, quando descobrem, elas continuam ficando muito desesperadas. Na verdade, falar sobre não monogamia consensual e falar sobre poliamor tem uma diferença, porque não é mais você fazer de forma escondida, por baixo do pano, falando, não, eu te amo, você é a única pessoa que eu tenho olhos pro resto da minha vida. E aí, enquanto isso, tem uma família paralela, teve um filho com uma outra pessoa, traiu. Agora lá a gente tem aqui Shakira com a geleia, foi descoberta que aí tinha outra, a jovenzinha frequentando a casa, e aí faz música. A traição, ela está aí. Agora, a coragem de você conversar sobre isso e para poder desmistificar o poder dessas estruturas monogâmicas, é, as pessoas têm medo. Muita gente fala, ai, eu já conversando com as pessoas, eu já escutei gente falando, ai, eu adoraria abrir assim, mas ai meu Deus, eu não vou ter coragem, porque imagina a minha mulher, imaginar ela com outra pessoa, mas ele próprio, essa própria pessoa está traindo, essa própria pessoa tem relação extraconjugal, mas prefere me deixar dessa maneira do que ter a coragem de falar e comunicar a sua verdade. Eu acho importante fazer essa distinção, porque uma coisa é você fazer, mas continuar negando, dizendo que não, que é uma pessoa por vez. Isso não é mais falar que vai ficar com a mesma pessoa até o resto da vida, até que a morte separe, pelo menos é uma única pessoa por vez. Eu não vou ter desejo por ninguém, Bruno, por ninguém. Estou casada há 12 anos, tenho dois filhos. Não tenho desejo, é só pelo meu marido, entendeu? E assim, se eu tiver desejo, eu tenho que separar. Não só sexual, mas inclusive amoroso, porque não é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Dois filhos a gente pode amar. 10 amigos a gente pode amar. Quem acredita em Deus fala que é infinito, né, o amor. Ah, o amor ao conhecimento, ele também tem uma extensão infinita, mas se colocar a relação íntima no meio, pronto. Aí as pessoas viram bicho e começam a cortar o amor e colocar ele pequenininho. Ele não cabe mais, não pode mais ser expansão. Agora tem que ser um amor que cabe só eu e você ali, ó. Nós dois, não olha para o lado. Tem gente discutindo relacionamento e os acordos que, assim, consideram quase traição o pensamento, a fantasia, o sonho de alguém, uma outra pessoa. Não pode nem fantasiar, porque já rompeu o acordo. Ou seja, tem muito que ser conversado, sabe? E eu acho que trazer a literatura também como ficção, como forma de conversa sobre esses assuntos, para tentar tirar um pouco desse olhar de quase de fantasma de outro mundo, como se fosse falar, é possível amar mais de uma pessoa. Isso não quer dizer que você não vai ter que lidar com seus ciúmes, isso não vai ter que... Porque você não tem nem discurso, você não tem nem narrativa circulante, não tem letra de música que fale sobre isso, né? Tudo que a gente vem sendo ensinado, aculturado, socializado, é sobre um amor, um de cada vez. Até os cisnes, lembra dos cisnes, né? Que falavam, ah, a marca monogâmica, né? O grande panteão. Olha que lindo, são como cisnes. A gente hoje, com estudos de DNA... Cai por terra que cisne é monogâmico. A gente já está sabendo. Os estudos genéticos têm mostrado que nem o cisne escapa. Então, gente, por favor, vamos conversar melhor sobre isso.
Oh, ainda sobre essa questão do machismo, agora é um tema, acho que algo espinhoso, mas já que você colocou no livro, aí é problema seu.
Adoro.
A minha função é só perguntar.
Adoro.
Tem um certo momento em que a Emma vai lá para uma casa de swing, né, e começa a conversar com pessoas que têm vários tipos, né, de não monogamia. E ela está sendo conduzida por uma personagem, que é a Ava. E um questionamento da Emma, que eu acho que é um questionamento que muitas pessoas devem fazer, é assim, por que que não tem homens gays aqui? E quando a gente fala de poliamor e dessas coisas, existe uma certa aceitação que as mulheres se relacionem entre elas, mas os homens, aí parece que já não. E aí quando a pessoa pensa, por exemplo, num trisal, né? Se for um homem e duas mulheres, as pessoas já de cara imaginam que aquelas duas mulheres são bissexuais e elas estão também. Se for uma mulher e dois homens, imagina-se que esses dois caras não têm nada um com o outro ali.
Perfeito.
E além disso, uma coisa que eu vejo até de bissexuais falando é que assim, se uma mulher diz que ela é bissexual, ok. Se um homem diz que é bissexual, as pessoas pensam logo, ah, não, ele é gay. Não existe, né, esse cara.
Perfeito.
Essa criatura, né? E aí, a Ava, no livro, ela meio que justifica fazendo, ah, os homens gays estão em outros lugares, tem coisa melhor pra fazer. Mas eu acho que existe ali uma resistência por causa desse machismo, por causa dessa homofobia, que, lógico, homofobia existe contra toda a comunidade, mas essa mais específica nesse sentido, né, da bissexualidade masculina. É por aí, você, nas suas pesquisas, você achou algo por aí? A Ava não aprofunda muito, ela tenta se sair disso, mas está ali no livro, né? Essa é a questão.
Ah, exatamente, exatamente. Só para contextualizar dentro disso que você traz, que é maravilhoso, que a intenção justamente era essa, era levantar a discussão, é porque esse fenômeno acontece principalmente dentro do contexto de swing, tá? Porque, assim, as relações não monogâmicas consensuais, elas podem, né, começar desde o relacionamento aberto, depois você tem o swing, né? Ou então você tem o poliamor, você tem a anarquia relacional, você tem a monogamia política, são várias vertentes. Essa crítica específica sobre poder ter duas mulheres, né, inclusive interagindo entre si, não dois homens, é um fato, né, que a gente tem de pesquisa sobre o ambiente de swing, de troca de casais. Em alguns lugares isso tem começado a ser modificado, por exemplo, aqui na Suécia é mais aberto, não tem, além de ter dias específicos para que casais bissexuais, em geral, sejam bem-vindos, também tem uma maior abertura, mas se sabe, no contexto de Estados Unidos e em outros países, que essas casas de swing acontecem muito mais, tem uma tolerância e um welcome, né? São bem-vindos as mulheres, mas não os homens. Isso é uma questão que a gente tem que também parar para pensar. Mas em relação à vivência do poliamor, né, que seria essa abertura para ter relações afetivas e não apenas a troca sexual dentro de um contexto específico, num lugar específico, mas seria você poder se relacionar, amar, incluindo sexo ou não, mas especialmente poder amar, isso, a gente tem uma comunidade queer muito forte, tá? Você tem aí, você tem os gays, você tem os bissexuais, você tem os queers, você tem os não-binários. Nas pesquisas feitas com os poliamorosos ou em pessoas que vivem não monogamia consensual, eles estão super representados. Então, a gente tem ali pesquisas mostrando que tem tanto diversidade de gênero, né, de orientação sexual, de relacionamento, raça, classe, disabilidade, tudo isso você encontra dentro de quem vive o poliamor. A única coisa que diferencia até agora que a gente tem de pesquisa é em relação ao nível de educação, porque parece que grande parte das pessoas que vivem relacionamentos não monogâmicos, elas têm um nível de instrução muito alto, tem doutorado, quase na metade tem pelo menos mestrado, ou tem alguma relação com a universidade. Então, mesmo quando tem corte de classe, o que percebeu é que essas pessoas também tiveram acesso pela universidade pública ou de alguma forma a mais anos de estudo. Mas em relação ao swing, isso é uma questão que pode ser levantada, sim.
Uma coisa que eu até sempre reparo, assim, é que em Hollywood mesmo, né? Se você tem um filme que trata de um amor lésbico, as cenas de sexo vão muito mais além do que quando é um casal gay.
Perfeito.
Só que aí eu só quero deixar esse parênteses que, assim, se por um lado parece existir uma maior aceitação, é também uma reivindicação da comunidade lésbica que existe uma fetichização dessas relações lésbicas que na mídia e tal muitas vezes são feitas somente para os homens, né? Eu lembro que quando saiu o Azul é a Cor Mais Quente, que teve uma polêmica, não sei se você lembra desse filme, que tinha uma cena de sexo que, sei lá, durava acho que 11 minutos, que pro cinema é um absurdo, né? De tempo de tela. E aí eles mostraram aquela cena para mulheres lésbicas e muitas disseram, cara, o sexo lésbico não é assim. Isso aí foi feito por um homem pensando em satisfazer outros homens, né? Então, É importante trazer essa ressalva também, que essa aceitação não é exatamente uma aceitação também, né?
Muito bom.
Uma coisa que me chama atenção, já tinha me chamado atenção no Emma e o Sexo, mas agora no Emma e o Poliamor muito mais, é que eu acho que quem vai ler, até conhecendo, né, a tua história, você fala muito abertamente dela, eu acho que as pessoas pensam assim, ah, vai ser uma grande propaganda do poliamor, né, assim, vamos lá, né, vai mostrar, assim, as coisas boas do poliamor, as coisas ruins da monogamia, mas não é bem assim, né, você se preocupa em não romantizar. Então, a gente vê que existe, por exemplo, o ciúme, ele vai estar ali de qualquer jeito, pessoas que estão super abertas para viver isso quando, né, a água bate na bunda, a coisa, na bola de outro do termo, elas também sentem ciúme, também veem as relações dela em risco. Isso acontece, inclusive, com as protagonistas, com a Juliana, com a própria Emma. Nem tudo são flores nessa ideia de abrir o relacionamento, o ciúme existe, né? Então, existe uma preocupação tua muito clara em não romantizar, né?
Maravilhoso. Isso é fundamental, porque o que a gente está tentando, assim, né? Porque são dois lugares, o lugar de pessoa que discute o assunto e o lugar também de quem escreve sobre isso. A gente não precisa de mais uma romantização. A gente não precisa de mais uma idealização de um modo de amar. A gente já está cheio disso, né? De quem define qual é a forma correta, qual é a forma apropriada, qual é a forma natural, qual é a forma esperada. A gente está farto disso. O que eu acho fundamental é a ampliação das possibilidades de escolha e você ter acesso ao conhecimento histórico dessas amarras que foram construídas a partir de qual intenção e, assim, levantar perguntas sobre o que significa o amor e ser amado. Se eu trouxesse a ideia do poliamor como a solução para todos os problemas, estaria trazendo mais um mito para as pessoas, quando a ideia é você desconstruir essas ideias e decidir o que é importante para você. Por outro lado, é inegável, como a gente conversou aqui antes, que tem todo um peso dessa estrutura narrativa, estrutural, né, monogâmica, em tudo, que vai de letra de música, que vai pelos conselhos recebidos pelos avós, pelas famílias, pelos filmes de Hollywood, pelas histórias românticas, ou então pela demonização do outro, da outra, da amante, né? Tem esse lugar também. Você, quando faz essa troca, essa ampliação do discurso, isso também causa dor, né? Porque você está trazendo um outro lugar, uma outra perspectiva para poder entender o que é o amor, o que é o sexo, o que é a sua individualidade, o que é essa diferenciação entre você e a outra pessoa que você ama, porque você pode amar uma outra pessoa, mas ainda assim você não é aquela pessoa, né? Você pode até ter um período, que é esse período de fusão muito comum nos primeiros 2 anos, a fase da paixão, mas logo você percebe que você tem outros desejos, outras fantasias, que você tem outras sombras, você tem outras curiosidades, outras vontades. Essa diferenciação erótica, ela é fundamental, amorosa e erótica, para você também dar conta qual é o seu objetivo na vida, né? Quem é você, identidade sua, você, pessoa. Com muita dificuldade consegue ficar em sintonia com uma relação monogâmica, forever, completamente exclusiva por toda a vida. Inclusive, eu estou estudando sexologia atualmente e a chamada discrepância de libido, principalmente quem está em relacionamentos longos, de longo termo, é a maior preocupação de todo o campo da sexologia. Como é que esses casais que se amam conseguem, com o passar dos anos, recuperar o libido, o desejo, as fantasias? O que que acontece? Por que que se transforma nessa irmandade muitas das vezes, né? Mas isso não quer dizer que não tem um preço. Isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar a forma como você reage a certas emoções, que a gente foi ensinado também, né? Assim, não estou negando o ciúme. Ciúme, e isso eu tenho aprendido nos cursos que eu fiz, inclusive com a querida Regina Navarro Lins, que inclusive ela tem um curso desse, uma masterclass lá que eu fiz online sobre desaprender a ter ciúmes, tem muita inspiração da querida Regina Navarro Lins, ou da própria Esther Perel. O ciúme, ele é um sentimento como qualquer outro, né? Ainda que você tenha pessoas que vivem um poliamor que falem da compersão, que seria o oposto do ciúme, que seria a felicidade que você sente por ver quem você ama tendo felicidade com outra pessoa. Não é todo mundo que tem a compersão, e isso, mesmo que você tenha a compersão, ainda assim você pode continuar tendo ciúme, porque ciúme é um dos sentimentos humanos disponíveis nesse leque que a gente recebeu. Agora, como é que você reage a esse ciúme? Se você pensar, por exemplo, historicamente, ou de uma forma antropológica também, né? Se você vai, por exemplo, para o Oriente Médio, para uma comunidade mais conservadora, vamos dizer, extremamente conservadora, o ciúme é uma justificativa para que você apedreje até a morte uma outra pessoa, certo? O ciúme está ali. Agora, o que eu faço com o ciúme? Eu apedrejo? Eu afogo? Eu mato? Ou eu respiro? Eu acho isso um convite muito interessante, a não negar o ciúme como sentimento possível, mas pensar como é que a gente aprende a lidar com ele e quais são os medos que estão por trás dele e como é que você abraça uma pluralidade amorosa na sua vida. Sabe? Como é que você rephrase, traz outras frases para poder acalmar esse medo que é colocado ao seu redor. As pessoas, por exemplo, para mim, falam toda hora, muitas vezes, nossa, você tem um casamento aberto, você não tem medo de perder o seu marido para outra? Eu falo, amor, eu já tive um casamento fechado, já perdi para outra do mesmo jeito. Assim, as pessoas que eu conheço que perderam alguém para outra estavam todas em casamentos fechados, até porque casamento aberto é uma forma de amar atual, né? Assim, de você falar publicamente sobre isso. Então, não é a chave para a resolução de todos os problemas, mas é uma chave importante para ampliação do discurso e para a gente repensar os nossos medos e ampliar as nossas formas de amar. Eu diria, testem pelo menos uma vez.
Então, ainda sobre essa questão da não romantização, algo que inclusive me surpreendeu, assim, eu não esperava, é que existem diversos grupos dentro desse espectro, digamos assim, da não monogamia, e esses grupos não se bicam tão bem, né? Assim, existe um preconceito, às vezes, de um com o outro, assim, um que fala, ah, só pode ser poliamor, né? Estamos se relacionando, então isso que vocês fazem aí é mais libertino, né? Mais promíscuo. Aí tem os outros lados que são mais abertos, que reclamam desses também e tal. E é engraçado, né? Porque a gente pensa que seria uma comunidade mais homogênea e que não teria muito esse preconceito, porque são pessoas que estão ali justamente combatendo o preconceito, né? E se abrindo, e como você falou, pessoas mais, não mais educadas, né? Assim, com um nível acadêmico até maior.
De acesso, né? Acesso à educação formal, né?
Exatamente, com acesso à informação e tudo mais. E ainda ali existe, né, essas confusões, né? E aí eu tava lendo, por exemplo, o ser humano se entende mesmo, né? Não tem jeito. Se você formar, sei lá, duas comunidades hippies, esses hippies vão brigar entre eles, porque o ser humano tem que brigar.
Incrível.
Eu não sabia disso, imagino que também, talvez você não soubesse antes de fazer a sua pesquisa, né? Mas eu queria que tu falasse disso, assim, desse não entendimento entre esses grupos e como que isso acontece.
Sim, a gente está muito em sintonia. Eu acho que quando eu me aproximei, né, desse universo, né, da monogamia, eu tinha esse olhar ingênuo também, um olhar poliana. O olhar de caramba agora, essas pessoas, olha que maravilha, cada um com seu cada um, mesmo sabendo desde o início que existem diferentes formas de manifestar esse desejo pela não monogamia, mas eu achei que seria uma conversa mais amigável entre eles. Não foi
exatamente.
Eu esperava. E quanto mais eu fui, o que percebe é que existe uma sintonia muito grande entre cada uma desses grupos. Eles são comunidades fortes. Então, grupos do swing, ele é bem forte, né? Ele tem, inclusive, tem pessoas que fazem cruzeiro, né? Tem revistas, tem instituições organizadas. O swing, ele tem uma história, né, muito, muito longa, como essas manifestações, tem revista, enfim, tem muita coisa. Mas, por exemplo, eu encontrei isso de falar, não que eles do mundo, né, da esfera liberal, falasse, diminuísse quem vive outras formas de amar, não isso, mas dizendo, ah, eu não daria conta, né? Então tem algumas regras bem específicas, ah, você só pode, então, ter relação, transar com uma pessoa numa fast swing uma vez ou duas vezes, então não pode beijar na boca, então, sabe, eles vão tentando se cercar e acham muito louco as pessoas que incluem o amor, né, formas de amar em relação a isso. Mas dentro de quem, por exemplo, a não monogamia política, né, que já faz uma discussão bem grande sobre a hierarquia das relações, eles já estão ali tanto a anarquia relacional como a não monogamia política, que trazem questões muito importantes para se pensar, mas que se colocam, por exemplo, muito no contraponto, né, porque aí já não adianta para eles, pelo que eu entendi, né, tem pessoas incríveis falando sobre isso, que eu entendi, quem quiser se aprofundar e falar muito melhor do que eu, a psicóloga, por exemplo, que eu adoro, Marcela Arueira, inclusive esteve em Portugal comigo para o lançamento, quando foi em Lisboa, ela tem um Instagram chamado Amores Plurais, uma pessoa incrível, doce, tem podcast também, Então, ela tem essa doçura para poder falar sobre as diferentes vertentes. E ela, inclusive, passou, fez a transição da não-monogamia para a não-monogamia política. Então, acho ela a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, ainda assim, acompanhando, né, os discursos sobre... Então, tem também o Amor Vivo, que é outro grupo que fala sobre isso, faz encontros, acho que todas as sextas-feiras, pelo WhatsApp. Mas tem uma coisa de falar, olha, se tem hierarquia, parece monogamia, né? Então, eles vão olhar, por exemplo, a relação que eu vivo, né? Que eu tenho uma hierarquia. Eu tenho, sou casada com dois filhos, a nossa casa, a estrutura da família, ela vem em primeiro lugar, sim, e nós temos relacionamentos paralelos, cada um de uma forma, né? Eu tenho mais liberdade e preferência para ter relacionamentos amorosos paralelos, e meu marido prefere uma variedade sexual paralela, não tanto relações namoradas, né? Mas ter essa liberdade de se relacionar, especialmente sexualmente, mas também de forma afetiva também com outras pessoas. Mas, por exemplo, por a gente ser o casal chamado primário, quem vive e pensa na monogamia política já pensa, olha lá, mas a hierarquia está ali. Vocês estão falando que é não monogâmico, mas olha só, o casal, essa entidade casal aí definindo quem vai passar no novo Natal, criança. E, mas o que eu acho, ainda que sim, quanto mais a gente define o que não pode, sabe? Você vai excluindo as pessoas. Você exclui, porque sim, eu acho que está confortável para mim, está confortável para o meu marido. As pessoas com quais a gente se relaciona estão felizes assim. Inclusive, uma das pessoas com quem eu me relaciono também é poliamorosa há muito tempo. Quem disse que ele quer, por exemplo, passar Natal comigo, sabe? Ele também tem os outros, seus afetos também. Então, assim, levantar a questão de pensar, tá todo mundo bem nessa relação? Porque você pode ser um casal primário, aberto, que você pode usar as outras pessoas. Então, eles falam sobre isso, sabe? Principalmente quando é um casal que fica atrás da chamada unicórnio, que é uma mulher bissexual, para o seu bel prazer, para ter uma relação, e depois tchau, sigo com a minha vida, você vai embora. Então, eu acho isso muito importante. Todas as pessoas envolvidas, elas estão ali com consentimento, de boa, no lugar que elas querem estar? Tem alguém se sentindo usado? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Por outro lado, falar, mas então o que você faz não é não monogamia, não, meu amor. É não monogamia, sim. Eu sou casada, a gente está num casamento aberto, vocês não podem chegar para mim e falar, então, que porque tem hierarquia, que eu estou totalmente monogâmica, porque não é. Tem um grande salto em você, ainda mais falar abertamente sobre isso, trazer outros afetos para sua vida. Vamos nos abraçar. Mas eu acabei encontrando isso também, mesmo no feminismo, né? Porque você vê que o feminismo tem várias ondas, vai ter dentro do feminismo também, o feminismo mais radical, que vai dizer que escrever sobre sexualidade também está objetificando a mulher, você vai ter um feminismo que vai... Então, isso que você disse, que a gente está sempre brigando, sim, as pessoas têm essa necessidade. Mas eu e você, Bruno, eu e você, ainda assim, não são todos, porque tem pessoas ainda que prezam o diálogo, que prezam esse olhar... sabe, comparativo, abraçar a diferença, também existimos. Então, eu acho que Bruno e Lana, e Lana e Bruno, representando o abraço, a conversa, o diálogo, e a parar de colocar o dedo em cima e definir o que é certo para o outro, dizer que você é mais, a sua relação é melhor ou pior do que a outra. Pluralidade.
Eu vou colocar aqui uma trilha sonora do Emma, para mim, é toda forma de amor do Lulu Santos, né?
Ai, que lindo!
Então, né, consideramos justa toda forma de amor. Então,
que lindo!
Que seja assim.
Sim, sim.
Outro aspecto que eu quero comentar sobre o Emma e o poliamor é sobre fetiches, né? Que eu acho que nesse você traz um pouco mais disso e traz, mais especificamente, o Shibari, é assim que pronuncia? Não sei.
É, Shibari.
Então, pronto, o Shibari. E ali sim, ali nesse ponto, talvez você tenha sido um pouquinho mais didática de explicar exatamente o que era, né, como acontece. E tô falando disso porque você já falou publicamente sobre isso, é um fetiche seu, né, inclusive.
Uhum.
Você trouxe pra cá, e é engraçado porque essa parte do Shibari é quase a parte, assim, do livro, né, assim, tá na história, mas ali a gente vê a Emma se descobrindo, indo atrás de um fetiche e tudo mais. E existem até cenas que elas não são exatamente descrevendo um fetiche ou algo assim, mas são cenas que a gente entende esse clima de fetiche. A cena que abre o livro parece assim, né, a Emma nua, só de patins e tal.
Ah.
Parece esquisito, mas quem lê vai entender. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre se realmente você quis trazer mais esse lado fetichista para esse segundo livro.
Ai, a gente adora essas perguntas. Se podia morar nela, então ficar aqui, adoro conversar com você, que prazer imenso. Sim, assim como eu falei um pouco antes, esse processo de escrita é um processo inacabado, contínuo, né? Isso acontecendo ao mesmo tempo que eu estou estudando sexologia, eu estou lendo sobre o assunto, né? Eu fiz cursos aqui em três universidades suecas diferentes. Estou fazendo curso como sex coach, sexologista na Sex Coach U nos Estados Unidos. E aí, lendo muito sobre o assunto. Então, o que acontece? Quando eu li Emma e Sexo, eu ainda estava numa relação monogâmica, eu estava apenas pesquisando sobre o assunto, conversando com as pessoas. Eu tirava quinta-feira para conversar com as pessoas sobre sexo. Daí, muita coisa aconteceu. Quando eu comecei a me aproximar sobre o universo da sexologia, uma das coisas que aparece muito forte é sobre as fantasias. Né? Então, assim, ler livros sobre as fantasias. Isso no contexto mais norte-americano, que é a bibliografia com que eu tenho trabalhado, né? Ou europeia ou norte-americana, então assim, não estou acompanhando tanto, não dá tempo de acompanhar tudo, né, também, com as suas diferenças no Brasil. Mas é uma ideia que uma das coisas que a gente tem de pesquisa é que o BDSM e essas práticas eróticas que envolvem troca na dinâmica de poder, ela é o número um dentro das fantasias que a gente tem. De uma forma ou de outra. Então, bondage não precisa necessariamente ser com corda, mas quando você restringe o movimento da outra pessoa por algum momento ou de alguma forma, isso aparece como uma das maiores fantasias, assim como o sexo em público, assim como a variedade, ou orgia, ou sexo com outras pessoas, ou você vendo ou sendo visto, né? Então essas são assim, as três maiores fantasias que a gente sabe, pelo menos que se tem mapeado. E a partir do momento que eu começo a estudar sobre sexo, acompanhar as pessoas que vivem isso de uma forma mais aberta, esse universo do BDSM, da troca, né, ela começa a aparecer muito forte para mim, nos lugares que eu frequento, com as pessoas que eu converso, e as formas como as pessoas vivem a sua sexualidade. Então, eu misturo tudo e trago para o livro. Assim como eu vou descobrindo, né, eu vou descobrindo, eu vou conversando, eu vou lendo e eu vou trazendo para a ficção. Então, por isso que eu acho que você sentiu essa pegada fetichista. E com relação ao Shibari, foi a mesma coisa. Eu fui experimentar a arte, né, japonesa das cordas, o bondage com as cordas, também para poder escrever. E aí o que aconteceu foi que eu realmente fiquei muito impressionada com como essa dinâmica de entrega do poder, ou de relaxar ao estar numa posição do que amarra para depois soltar e te liberar, né? Qual é esse lugar do descanso e da profunda meditação, e também de descobrir o seu corpo como corpo inteiro, como sendo erógeno. Teve até agora, atualmente, numa aula de sexologia, qual o nome dele aqui, esse querido, ó, esse livro aqui, vocês não estão vendo? É Marty Klein, ele já é um senhor, já escreve há muito tempo sobre sexualidade. Esse livro aqui é Inteligência Sexual. E ele fala, não existe zona erógena. Sabe por que que não existe zona erógena? Porque não existe zona não erógena. Simples assim, o corpo inteiro, dependendo de como você vai tocar, trabalhar, ou como você vai apertar, o quanto que você vai restringir, ou quanto que você vai lamber, tudo pode ser erógeno. E essa descoberta que o Shibari também traz e me trouxe é que é possível sentir prazer extremo, inclusive chegar ao orgasmo, sem ter a sua parte genital tocada. Isso é uma coisa que eu tenho descoberto também, agora para escrever no Tantra, que vai aparecer no Tantra também, que eu passei pela primeira massagem Tantra que eu tive no Rio de Janeiro. Nunca tinha atingido o clímax com as camadas e dimensões de orgasmo como eu consegui. Nunca vi um negócio desse. Eu chorava, de emocionada, e ao mesmo tempo com raiva quase, porque eu pensei, como não me falaram disso antes? Por que que isso não está nos livros? Por que ninguém me explicou? Sabe que isso é possível? Cadê? 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 Então aguardem, porque a Mitantra também vai trazer disso. Então, muito do que é vivido, que é conversado, vem parar dentro do livro.
Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa, um pouco desagradável, talvez, não sei, mas que faz parte. Porque quando eu tava lendo, isso me ocorreu, né? Essa personagem que a gente falou, a Ava, ela tá lá com o grupinho dela e uma pessoa do grupinho dela questiona a Emma falando: nessa sua pesquisa, você vai, né, conversar com três mulheres, mas alguma é preta? Ela, não. Alguma é de periferia? Não. Alguma é trans? Não. Mas assim, pô, como você vem pro Brasil e vai falar com três mulheres brancas, cis, de classe média alta? E eu fiquei pensando assim, Será que essa crítica é uma maneira da autora revelar uma crítica que ela recebeu? Me pareceu algo do tipo. E aí a Emma, né, justifica, falando que não está buscando generalizações e tudo mais. Mas é uma crítica válida, a própria Emma reconhece como uma crítica válida. E eu fiquei pensando, será que você quer a Ilana reconhecendo que é uma crítica válida? Então, abrindo espaço, é mais ou menos isso.
Perfeito, perfeito. Tem várias coisas que a gente pode conversar sobre isso. Uma delas passa por esse lugar, sim, que é o lugar de ser um livro, né, que tem sido conversado. Eu tenho ouvido muitas pessoas sobre isso. Mas eu me lembro, por exemplo, ter me sentido incomodada assim que saiu Emma, de algumas pessoas, por exemplo, me ligarem ou então conversarem, de mandarem mensagem e falarem: mas por que a Emma tem útero? Aí eu, hã? Por que a Emma tem útero? Porque que ela tem, eu tenho útero, né? Assim, muitas mulheres que nascem, né, são designadas mulheres ao nascer, têm útero, né? Então, por que que ela não é preta? Porque ela tem pai brasileiro e ela... Então, assim, e aí eu fui percebendo que é quase era uma lista, né? Que eu entendo que a gente está num momento frutífero, importante, fundamental, de trazer a interseccionalidade para pensar as relações, trazer questões de classe, trazer questões de raça, diversidade de cor, diversidade de gênero, de sexualidade, de orientação sexual. Eu entendo que isso é assim, uma explicação sociológica que tem que se alargar, tá? Isso eu não estou negando, eu estou abraçando, eu estou falando que bom. Não dá para pensar mais um feminismo, mas são feminismos plurais. Não dá para pensar, né, uma sexualidade, são sexualidades. E a pessoa não é um indivíduo, ela é atravessada por essas marcas, sim, de corpo, de desabilidade, de raça, enfim, religião, de vários aspectos. Que bom que a gente consegue ver de forma mais complexa. Isso é no campo da sociologia. Não quer dizer que dentro de uma ficção eu consiga, dentro de um livro que é uma trilogia com 150 páginas, de uma pessoa que está ainda assumindo esse lugar também do provisório, né? Que eu estou aprendendo, estou escrevendo junto, dividindo com as pessoas que eu tenho uma urgência de conversar. Mais do que trazer um livro pronto, com personagens e um enredo completamente mirabolante, maravilhoso, eu estou querendo conversar com as pessoas sobre isso. Eu acho que isso é uma questão. E naquele momento eu pensei, nossa, então agora, para eu escrever o livro, eu tenho que trazer todas as questões da interseccionalidade, senão não vale. Então, uma mulher, porque ela é uma Emma? Porque se você pensar, as sueco-brasileiras que eu conheço, elas não são pretas, né? Até porque tem essa parte também genética, a gente sabe, meus próprios. E tem outra coisa, essa é uma delas, é de pensar o quanto que a gente também, como que está escrevendo ficção, tem a liberdade de escrever um universo específico ou agora fica uma emergência, uma urgência versus cancelamento? Se você não trouxer todos os elementos que constituem essa visão mais abrangente do mundo para dentro de um livro de um personagem, como então eu não posso contar a história de uma mulher, porque ela não é trans, então eu não posso contar de uma mulher branca porque ela não é preta. E por outro lado, eu acho que eu caio num outro lugar, que é o seguinte: e se eu trouxesse a Emma como preta, como mulher branca, dentro dessa discussão de lugar de fala? Né? Eu tenho muito cuidado, eu estou tendo que estudar junto, e ao mesmo tempo, e quem seria eu para botar a Emma como alguém sem útero, né? Logo uma mulher trans, sendo eu uma mulher cis? E aí eu caí em cima de mim também. Eu não fiz pesquisa o suficiente, não tenho um mergulho, não é esse meu recorte até agora, para eu poder... Mesma coisa, por exemplo, sobre os gays, né? O universo gay. Eu tenho me aproximado cada vez mais agora que o curso avança dentro dos estudos queer na universidade, mas se eu for olhar ao meu entorno, eu não tenho ainda material, pessoas que são do meu convívio, ambientes que eu frequente, histórias de amor que eu tenho acompanhado, histórias que possam me inspirar dentro do universo gay. Logo, eu ainda, com muita humildade e calma, espero, vou escutando. Tive o prazer de, no meu curso de antropologia e sexualidade agora, conhecer uma mulher trans, que é das Filipinas, dividir essa história. A gente está super em contato, trocando várias coisas. Mas essas coisas, elas têm que acontecer porque estão acontecendo no mundo também das sensações do que você vive. Não é porque tem uma lista dizendo que eu tenho que colocar tudo dentro de uma história, você entende? Então, eu reconheço e trago isso também para a voz da Emma. Entendo a questão, fiquei muito tentada a trazer contextos diferentes, mas também com a discussão atual de lugar de fala, me senti muito insegura para avançar e descrever qualquer personagem com profundidade que não tivesse, de alguma forma, muito dentro do que é o meu universo, sabe? Então, vamos ver como eu vou avançando, como eu vou estudando, conhecendo outras pessoas. Mas eu considero as críticas válidas e importantes para a gente pensar. Mas ainda não dei conta de trazer para a minha ficção.
Nossa, eu tenho muitas anotações aqui ainda.
Adoro.
Acho que a gente ficaria aqui ainda muitas horas, mas eu quero que você fale um pouco do próximo livro, que vai ser o Emma e o Tantra, não é?
Isso.
E que agora vai trazer essa outra personagem, essa que está na terceira idade, que, aliás, essa, sim, é uma variação muito interessante, né, do livro, que cada um dos volumes da trilogia trata de uma mulher numa faixa etária diferente. E falar sobre a sexualidade de pessoas mais velhas, na terceira idade, ainda é um tabu, né?
Uhum.
Então, queria que você falasse um pouco o que é que você pode adiantar para a gente no terceiro livro.
Sim, eu tenho conversado e lido muito sobre sexualidade na menopausa e sobre como que isso acontece. Tenho lido sobre... Tem um livro muito interessante que se chama... Que agora eu esqueci o título, claro.
Eu esqueço sempre.
Magnificent Sex. Magnificent Sex. É sexo magnífico. E que faz entrevistas com várias pessoas de diferentes grupos de idade, mas que tem, dentro das divisões que o pesquisador fez, tem um que seria as pessoas com mais de 70 anos. Muitas delas descrevendo o seu sexo como magnífico, né? Justamente por ser um momento da vida que várias daquelas pressões já caíram, porque já não tem mais aquela preocupação com a possibilidade de engravidar, ou então que já estão num estágio da vida que já pretenderam, né? Pretendo, como é que fala esse português? Já tentaram ali ficar numa máscara, ou então mostrar... Tentar se reafirmar e perceber que é um momento que pode olhar justamente para o que está faltando, o que pode ser explorado. Eu tenho ficado maravilhada pelos estudos sobre sexualidade na terceira idade ou na maturidade, porque parece que a gente tem aqui um silenciamento. Não é que essas pessoas não estejam vivendo seus erotismos e sexualidade, é porque elas não têm permissão para falar sobre isso. Porque para falar sobre sexo tem que ter o corpo jovem, belo, enxuto, porque senão não é mesmo? Quem vai falar? Ai, que horror, esses avós. Só que esses avós, eles estão se beijando sim, podem se beijar sim. E tem uma relação, muitos têm a sua vida ativa. Inclusive, é lindo perceber que assim, esse corpo feminino, né, a gente tem o famoso foco na penetração quando você fala em sexo, né, que seria pênis e vagina, pênis e vagina. Entrar pênis e vagina, todo o resto... Seria, né, você tem ali uma desculpinha, mas depois é o pênis e vagina, pênis e vagina. Quando esse pênis murcha um pouco, quando essa vagina seca um pouco, e você precisa de outros elementos, o que acontece é que essa descentralização da penetração em si como forma de alcançar o prazer, de explorar o prazer, ela abre possibilidades para muitas outras formas de alcançar essa libido e esse clímax. E essas pessoas também descobrem através do Tantra, que é muito parecido com o Tantra, que é como é que você respira, como é que você fica lentamente dando atenção para os pequenos lábios, aos grandes lábios, por exemplo, se você está pensando em uma massagem tântrica, ou então quando você aborda o corpo pelas bordas. Tem um momento na massagem tântrica, por exemplo, que tudo pode ser tocado, menos o que é considerado erógeno, explicitamente dito. O que é dito pelo senso comum, justamente para ativar aquilo que fica adormecido, aquilo que não recebe atenção. Então, esse corpo da mulher madura, ele também está muito pronto para poder ser explorado pelas bordas que talvez tenham lhe faltado durante a juventude, sabe? Porque esse cansaço desse bem aqui alguém me penetrar, para bem aqui alguém poder me dedilhar. Então, por isso, Tantra junto com a maturidade. E eu tenho percebido também nas oficinas de Tantra, tem muitas pessoas, e mulheres inclusive, nessa faixa de idade. Tem uma sueca que vai ser uma inspiração para mim, que inclusive ela frequentava nos retiros e foi aluna do Reich, que é a sueca. Ela tem mais de 70 anos e ela continua ativamente fazendo esses retiros com mulheres para todas as idades. Tem a Charlotte também, que é outra sueca, que inclusive meu marido fez curso com ela de Tantra, também com 70 anos e com uma vivacidade, uma potência orgástica para o mundo inacreditável. Sabe, eu quero ouvir essas histórias e estou colecionando delas para poder trazer essa timbra nesse cenário incrível que é a Ilha Grande para a gente deslocar e expandir a libido para o que tiver de respiração, sabe? Não só de pele, mas de como a gente respira vida, respira pulsão e desejo.
Eu falei aqui das minhas anotações, uma anotação que eu fiz aqui de uma frase do livro que acho que representa bem o que o livro defende, digamos assim, que é o erotismo se nutre do que é imprevisível. Então,
exatamente.
Eu acho que essa é uma frase que, para quem está interessado no livro, é o que resume mais ou menos.
Super inspirado em Esther Perel.
Muito legal. Ilana.
Bruno.
Muito obrigado por ter retornado.
Adorei.
Aqui ao podcast. Como eu falei da outra vez, te espero aqui para o terceiro livro, para a gente fechar essa trilogia de livros e podcast.
Maravilha.
E para o pessoal que está ouvindo em casa, é hora do jabá do Lume aqui. A gente está com o nosso clube de leitura, que vai começar no dia 23 de fevereiro, com a Carol Ben-Simon. A gente está lendo Diorama e vai discutir com ela. Quando esse podcast aqui for ao ar, já tá pertinho da data limite, mas ainda dá tempo de você se inscrever. A gente também tá com o nosso Clube do Conto, que é um clube de desafios literários. O Lume funciona com clubes, né? O Clube de Leitura, o Clube do Conto. Aí, em breve a gente vai ter o Clube Fantástico também.
Legal!
E quem quiser apoiar o projeto, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo através do Apoia-se, apoia.se/LumeLiteratura. Com qualquer valor você pode nos apoiar e ajudar a manter o projeto no ar. E é isso! Muito obrigado, Ilana, e até a próxima.
Até a próxima, um beijo.